Convido a todos para ficar de pé para fazer a nossa oração inicial.
Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Peço ao nosso vereador secretário que faça chamado os demais vereadores.
Vereador José Marcelo. Fábio Mesquita. Vereador Márcio Borges. Vereador Lino dos Santos, presente. Vereador presidente Rodrigo Douglas. Presente. Vereador Carlos Barbosa. Presente. Vereador Nelson Galvino. Presente. Vereador Arnaldo Campos. Vereador Marco Aurélio. Comunico ao senhor presidente que os vereadores estão todos presentes.
Sob proteção de Deus, declaro aberto para a base da presente reunião ordinária. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados e proposições em pauta.
Bom, nós temos aqui as proposições, já que não recebemos nenhum ofício, nenhum expediente assim, que seja, né, para ser lido no plenário, o requerimento número 46, subscrito pelo vereador Marco Aurélio Fraga. O vereador que esse subscreve requer, nos termos regimentais, que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, requisitando nos termos do inciso 18 do artigo 83 da Lei Orgânica Municipal e artigos 10 a 14 da Lei Federal número 12.527 de 2011, que seja encaminhada a esta casa informações sobre como foram realizados os processos de liberação de alvará de funcionamento das funerárias existentes no município, ao que parece são duas empresas, já que trata-se de prestação de serviço público, como ônibus, trem, táxi, metrô, etc., sendo necessária a realização de processo estatório, motivo que solicita ainda as informações se houve realização de processo estatório para a liberação desse serviço e também que seja encaminhada a relação contendo o que foi gasto nos últimos 2 anos para pagamento de serviços funerários pelo município. 16 de junho de 2015, Marco Aurélio Fraga, vereador. O requerimento número 47, subscrito pelo vereador Márcio Borges, cita também os mesmos artigos e requisita informações se procedem às notícias de corte de pagamento de serviços extras dos servidores da prefeitura. Em caso afirmativo, informar se foi uma medida administrativa ou recomendação da Promotoria de Justiça. Tais informações estão sendo questionadas por alguns servidores e, caso seja uma recomendação do Ministério Público, requisito o envio do documento que formalizou tal determinação. 16 de junho de 2015, Márcio Luiz Borges, vereador. A indicação número 29, do vereador Márcio Luiz Borges. O vereador que essa subscreve requer nos termos regimentais que seja enviado expediente para o senhor prefeito, solicitando a construção de muro para cercar a caixa d'água do bairro da Serra, como meio de evitar danos ao bem público e contribuir para a segurança dos consumidores de água, da água proveniente daquele reservatório. Solicita ainda que sejam efetuadas manutenções preventivas na bomba e limpeza periódica do reservatório. Solicito também que, construído o muro e instalado um portão de acesso, a chave seja entregue somente para o responsável pela manutenção da bomba e da caixa d'água, não reproduzindo cópias das chaves para as pessoas estranhas à função. Por fim, solicito que este procedimento seja estendido para as demais caixas d'água que estão sob a responsabilidade da Prefeitura no município. 16 de junho de 2015, Márcio Luiz Borges, vereador. E segue aqui fotos da caixa d'água do bairro da Serra. Indicação número 30, também do vereador Márcio. O vereador que essa subscreve requer nos termos regimentais que seja enviado expediente para o senhor prefeito solicitando a construção de calçadão desde o bairro Novo Horizonte até a entrada da cidade, sentido Largo de Jaci, como meio de beneficiar os pedestres que transitam na beira da rodovia correndo risco de atropelamentos e outros tipos de acidentes. Por oportuno, solicita a arborização do referido calçadão para melhorar o visual na entrada da cidade, bem como a construção de uma rotatória, conforme já foi solicitado anteriormente por outros vereadores. Ainda em relação ao bairro Novo Horizonte, solicita a instalação de quebra-molas, visto que muitos motoristas abusam da velocidade, se tornando um risco para os moradores do local e transeuntes. Por fim, solicito informações sobre onde será ligada a rede de esgoto do bairro Novo Horizonte, se existe elevatória de esgoto no referido bairro e, caso não exista, que seja construída elevatória com capacidade para atender, além do bairro citado, os moradores da Beira Linha, Rua Sebastião Fernandes de Las Boas, 16 de junho de 2015, Márcio Luiz Borges, vereador. Indicação número 31, do vereador Lino dos Santos Filho. O vereador que essa subscreve requer nos termos regimentais que seja enviado expediente para a empresa Intersemit S.A., solicitando a possibilidade de análise da água colhida no poço artesiano da Vila Precisa, que ao sair nas torneiras estão sujas. E, vez que o poço está localizado próximo à mina Santa Helena, em Minas Sul, daquela empresa, pode ser que a causa da coloração da água seja devida a este fator. 16 de junho de 2015, Lindo Santos Filho, vereador. E a indicação número 32, também do vereador Lino, requer nos termos regimentais que seja enviado expediente para o senhor prefeito solicitando a implantação de postes e luminárias na Praça Antônio Alvarenga Vilas Boas, no entroncamento das ruas Vigilato Vilas Boas e Elias Antônio, na saída para o bairro da Serra, visto que o local está muito escuro, colocando em risco a segurança dos moradores adjacentes e transeuntes daquele logradouro. 16 de junho de 2015, Lindo Santos Filho, vereador, primeiro secretário. Em relação aos projetos, o número 34, que revoga a Lei Complementar 1117 de 2012, que modificou a destinação de parte de via pública e da outras providências, no caso seria a cancela da Romadeu Pinheiro, está em pauta para a primeira votação, nos termos do artigo 65 do Regimento Interno. Projeto de Leis Complementares. O número 11 estabelece gratificação para os profissionais de saúde da atenção básica e da outras providências, PMAC, considerada a emenda número 2, que foi aprovada, está em segunda votação e redação final. E o projeto de lei complementar número 12, que altera denominação e requisito mínimo para ocupação, extingue e cria cargos de provimento efetivo, altera a redação do parágrafo 4º do artigo 4º da lei complementar 1124 de 2012, alterado pela lei complementar 1186 de 2013 e da outras providências, de acordo com o artigo 65 do regimento interno, está em pauta para a primeira votação, já que o senhor vereador José Marcelo o devolveu, estava em vista com ele devolveu esse projeto. E depois conferi também, parece que o vereador Lino tinha pedido o regime de urgência. Tem que olhar se nas atas passadas aí para confirmar ou não. Projeto de resolução. O de número 6 de 2015, que aprova com ressalva as contas do município de Assis, exercício 2006, responsabilidade da ex-prefeita Maria Horácia de Oliveira. Então, tendo passado o requerimento dela na semana passada para reabertura do processo e nova votação, escrutínio aberto, então está sendo apresentado hoje para deliberação dos senhores vereadores. Então, senhor presidente, são esses os projetos e proposições para essa reunião de hoje.
Tá bom. Palavra franca aos senhores vereadores. Palavra franca ao vereador Lima.
Um segundo, presidente. Quero cumprimentar os senhores vereadores, servidores da casa, visitantes. Hoje foi fixada a placa da legislatura 2009-2012, aqui na Câmara, na entrada da Câmara, onde se encontra presente aqui os vereadores José Marcelo, vereador Marco Aurélio, o ex-vereador Joel. Essa placa ela foi confeccionada pela mesa anterior, que era presidida pelo vereador José Marcelo, e se algum dos vereadores, né, que fizeram parte da legislatura anterior, do ex-vereador Joel, que está presente, quiser fazer o uso da tribuna, fica aberto espaço aí de 5 minutos, senhores vereadores. Joel, por favor.
Boa noite a todos, boa noite à mesa diretora. Quero agradecer por esta colocação lembrando do mandato anterior, que teve muita participação no desenvolvimento da nossa cidade, aos nobres colegas vereadores que estiveram junto conosco, aos nobres colegas vereadores que estão aqui presentes. Simplesmente eu quero agradecer pela casa, por essa legislatura, lembrar que realmente nós também participamos desse desenvolvimento. Então, em nome do senhor presidente, eu agradeço toda a Câmara, todos os senhores vereadores. Muito obrigado.
Algum mais vereador? Então, com a palavra, Franco, senhores vereadores, vereador Lino Santos. Desculpa, vereador.
Boa noite a todos. Eu queria, primeiramente, presidente, pedir urgência nesse projeto 12/20/2015. Boa noite, presidente, vereadores, boa noite à população aqui presente. Eu queria falar sobre esse pedido de ofício, senhor presidente, que era para mandar para a Intercemit, porque vários moradores me procurou hoje com as amostras de água. Aí você olhando na torneira, você não vê a cor da água, mas aí colocaram numa garrafa clarinha lá, você vê que está amarela a água. E não está acontecendo aqui dentro de Jaci, está acontecendo aqui na Vila Presida. De repente pode ser por causa da detonação ou problema lá da Câmara Correia. Aí mandar esse ofício para Intercemit para ver se o engenheiro vem aqui para ver qual é essa caixa d'água. Até eu estive conversando com o Marco Aurélio, que é engenheiro de Minas. Ele falou, Lino, manda o ofício, que sem esse ofício eu não posso vir aqui. Se mandar, eu venho aqui para olhar. Só isso.
Palavra para o vereador Arnaldo.
Presidente, permite, vereador. Essa água está amarela?
A água está meio amarelada. Só de lá, da Vila Precisa. O Luiz me levou uma amostra para mim, vários moradores me levou para mim, que eu estou trabalhando lá, né? A água está suja mesmo. Na torneira você nem presta atenção, mas põe na garrafa para você ver.
A da serra está vermelhinha.
Né? Toda terra vermelha. De repente pode ser, porque está mais perto da mina, né? Que lá também na serra está perto da mina.
Ô, Lino, só o seguinte, tem que saber se aquele é um poço artesiano ou um semi-poço.
Não, é poço artesiano.
Entendeu? Porque pela profundidade, entendeu? Pode estar dando contaminação. Se for um poço, semi-poço, com certeza vai dar contaminação. Se for um poço artesiano, você aprofundou, você ultrapassou o lençol freático. Aí sim não daria problema. Aí sim pode ser o caso da Câmara Correia. Mas se não for isso, primeiro tem que saber exatamente a profundidade do poço artesiano, onde está sendo tirada essa água.
Então, justamente porque esse engenheiro.
Porque se for através do. Você furar o solo freático, você com certeza você atingiu já a água limpa. Então não tem problema nenhum. Tá? Mas pelo jeito aí pode ser realmente isso aí. A questão da Camargo. Ou se não, se for um semi-poço, aí é a contaminação correta. Aí não tem jeito. Tá? Aí teria que fazer um novo poço.
Vou passar para o nosso servidor a respeito desse ofício do vereador Linda. Palavra franca ao vereador Arnaldo.
Boa noite a todos aí. Eu, na realidade, estou sempre escutando aqui, essa semana, a questão referente ao processo licitatório. Estão questionando um ou outro aí. Eu fiz o processo licitatório, e eu vou me dirigir mais ao Márcio, referente à questão da creche, Márcio. Entendeu? E fui acatado pelo Ministério Público, tá? Na realidade, esses 10 minutos, eu vou tentar resumir isso o máximo possível, né? Porque eu gostaria muito que você tenha um processo licitatório da creche referente à questão da segunda fase, se não me engano. Deve estar com você, tá? Eu vou ler aqui para você realmente o que acontece aqui nessa administração. Vou ler aqui porque eu vou questionar isso aqui. Até porque isso foi feito em 2012 e tem certeza absoluta que esse dinheiro da creche foi utilizado para a campanha. Eu acho que nós podemos utilizar isso, mandar, na realidade, ao Tribunal Regional Eleitoral, entendeu? Questionando o prefeito referente a isso aqui. Tá certo? O a modalidade para o processo licitatório foi tomada de preço, né? E o valor estimado foi de 609 mil, exatamente 609 mil reais. Né? Houve, na realidade, aí uma, através do Desenvolvimento de Educação, a participação, né, da prefeitura aí referente a exatamente a 5 mil reais, coisa assim. A forma, eu fiz análise referente, a análise formal do processo licitatório foi o seguinte. A Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Jaci, né, representada para a senhora Cristina Gomes, a solicitação ao prefeito municipal para abertura do processo licitatório em 18 de abril. Eu cito aqui a folha, folha 2. Porém, a comunicação interna do prefeito ao setor de compra foi feita dia 9 de abril. Né? Antes, portanto, da solicitação da secretária. Você vê como é que as coisas não funcionam. Né? Todos os demais procedimentos internos foram feitos dia 18 de abril. O edital tem a data 18 de abril, mesmo dia da solicitação da Secretaria de Educação. Eles conseguem fazer um processo licitatório em um dia, menos que um dia. Né? E mais engraçado, né? Na realidade, tem aqui na Folha 170, a atuação do presidente da Comissão Permanente de Licitação tem a data de 18 de março, um mês antes. Esse desencontro de datas caracteriza uma farsa ao montar o processo licitatório, uma completa desorganização da administração da Prefeitura de Jaci. Assim que funciona ela. No edital, há duas exigências que merecem uma análise detalhada, que eu coloquei isso. Relação dos documentos que deverão ser apresentados para a participação da licitação. Atestado de capacidade técnica referida à certidão de acervo técnico, o CAT, da execução em nome da empresa proponente devidamente registrada na entidade profissional competente ao CREA, de obras ou serviços executados em construção civil. No item 7, lá, a garantia de execução contratual determina o recolhimento de uma caução no valor de 5% do valor do contrato, em cima de 619 mil, em dinheiro ou título de dívida. Né? A gente só tem uma dúvida, crente, de repente, como apenas uma empresa participou do certame licitatório, é provável que o desinteresse de outras empresas tenha sido por causa da exigência da caução. Porque comprar essa caução, 30 mil reais, qualquer empresa que tivesse que entrar teria que fazer um depósito de 30 mil reais. Né? A empresa vencedora, essa construção magra aí, apresentou proposta no certame licitatório. Somente quando essa empresa fez a visita técnica, exigida no edital. A comissão permanente de licitação já sabia antecipadamente que apenas essa empresa ia apresentar a proposta. Isso foi no decorrer de 2012, vereador. O edital determina que os participantes tivessem que apresentar um atestado de capacidade técnica, é referente à certidão técnica, de execução em nome da empresa proponente, devidamente registrada na entidade profissional competente ao CREA, de obra ou serviço executado. A construção civil, os atestados constam do processo não estão em nome da empresa. Né? Portanto, a empresa não atendeu a essa exigência do edital, consequentemente, não poderia ter participado dessa certame licitatória. Entendeu? Mas, mesmo assim, fez o serviço. Outro fato que chama atenção sobre a empresa vencedora é seu endereço. Consta comprovante de inscrição na situação cadastral como sendo um endereço da empresa Rua Lisério Neves Massotti, Fundos. Né? Também no contrato social, alteração da folha 245. Consta o mesmo endereço, ou seja, a empresa funciona nos fundos do terreno. Isso é uma construtora. Como uma empresa cujo objetivo social é tão variado conforme consta no cadastro social, né, que é construção civil de toda espécie, inclusive edifícios, redes, esgoto, projetos, consultoria, etc, 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 loteamento, corporação de bem imóvel, etc, tal, né, tem uma só sede nos fundos de uma residência ou cômodo comercial. A comissão permanente de licitação, ao ter conhecimento da sede da empresa, deveria realizar uma visita à empresa. Deveria ter feito isso. Mas não faz. Não fez. Entendeu? A folha do processo, 240 do processo, é registro de empresa do engenheiro Mário Claretti. Ocorre que o registro foi feito na folha 4, no livro de registro do empregado do ano 2007. Até no ano 2011, a empresa teve apenas dois empregados. Essa consultora teve apenas dois empregados durante todo esse período, sendo uma construtora. Proposta. A proposta apresentada para a construtora Maia, no valor de R$ 609 mil, exatamente igual ao valor estimado que consta de tal da folha 167. Coloco aqui para as pessoas verem. Não deixa dúvida que a empresa sabia antecipadamente que somente ela estaria participando da licitação, possivelmente recebeu informação da comissão de licitação que apenas ela havia feito a visita técnica. Nenhuma empresa participa de uma licitação ofertando o valor máximo. Nenhuma empresa faz isso. Exige a questão caução. No edital, há exigência de uma caução em dinheiro ou título, fiança bancária ou seguro no valor de 5% do total do contrato. Como no contrato não há menção dessa caução, nem o relatório de advogado da prefeitura, sou Wilson Rodrigues, na época, fez qualquer menção a essa caução. Possivelmente a mesma não foi exigida na empresa vencedora. Assinaram o contrato, estava no edital, mas a empresa não fez esse depósito. Possivelmente estranho. A comissão de licitação exige no edital uma caução para garantir a execução da obra que fatalmente fez em outras empresas desistidas a participar. Na questão contratual, o parecer do advogado da Prefeitura de Jaci, na folha 286, diz textualmente: em síntese, a solicitação do secretário relata que a contratada desde dezembro de 2012, quando eu falo desde dezembro de 2012, porque ela já estava construindo desde de julho de 2012, no período, exatamente no período eleitoral. Veio desenvolvendo o trabalho de forma bastante lenta, não se importando com inúmeras advertências verbais feitas pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Normalmente, no serviço público, não é admitido comunicações verbais, principalmente tratando de advertências. O correto é a advertência por escrito e as cópias dessas advertências deveriam ser anexadas ao contrato para futuros procedimentos administrativos ou judiciais. Apesar de inúmeras advertências verbais do secretário de obras, aí, ou mesmo autorizou e foi feito o seguinte pagamento. No primeiro, no dia 1 de 2 de 2013, 41 mil. No segundo, 20 mil. No terceiro, 25 mil. No quarto, 16 mil. No parecer do advogado, o mesmo recomenda que na falta de uma segunda empresa colocada no processo licitatório, o município deverá instaurar um novo processo licitatório para o término da obra. O relatório do advogado, feito em 27 de setembro, o advogado do município, até a presente data no município, diz assim, não tomou qualquer providência para instaurar um novo processo licitatório para a conclusão da obra. E a gente faz aqui uma pergunta. Qual o motivo do município de Jaci não instaurar um novo processo? Possivelmente, foi liberado pagamento antes de efetivamente a construtora MAG sem ter realizado o serviço. Ou seja, o secretário encarregado de fazer as medições para a liberação do pagamento antecipou essas medições e contratada já recebeu, além dos serviços efetivamente realizados. A medição de uma obra deve ser feita por um engenheiro civil ou pessoa qualificada, que não estava aqui, na realidade, na capacidade do secretário.
Né? Dois minutos, né?
É pena, mas eu vou ler mais um textinho, né? Que fala exatamente o seguinte. Em 8 de outubro de 2013, o prefeito de Jaci determina aos órgãos competentes da prefeitura a abertura do processo administrativo para apurar infrações e irregularidades do contrato firmado entre a prefeitura e a construtora MAG. O processo foi iniciado em 6 de dezembro, aplicando uma multa no valor de 10% no contrato, além de outras sanções. Ocorre que nenhuma das ações por parte da prefeitura foi feita a fim de que a empresa inadimplente recolhesse os cofres do município a multa aplicada. Também esse processo administrativo não passou de uma farsa por parte do município, com o único objetivo de justificar junto ao Fundo Municipal de Desenvolvimento e Educação pelo atraso da inequação da obra, já que 99% dos recursos foram repassados ao Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação. Isso aqui, o vereador, eu gostaria muito que você pegasse a segunda parte, que é referente a isso, e juntasse com, exatamente com a documentação feita pelo Ministério Público, que acatou essa denúncia aqui, de que, como é feita aqui as obras. Essa obra é uma obra do governo federal, do verbo do governo federal. Como essa obra em frente aqui é do governo federal. Entendeu? Então, nós temos que fazer o seguinte, é passar isso aqui, né? Até porque isso aqui, na realidade, foi usado em 2012 para a campanha. Então, acho que nós podemos cobrar isso ao prefeito. Muito obrigado.
Vereador Zé Marcelo.
Senhor presidente, vereadores, servidores da casa, visitantes, já foi até apresentado um requerimento aí a respeito, pedindo explicação do chefe do executivo acerca do pagamento de horas extras aos funcionários da prefeitura. Esse assunto das horas extras já foi amplamente debatido aí aqui nessa casa, com o senhor prefeito, Ministério Público, e tem uma recomendação, me parece, do Ministério Público, acerca do pagamento dessas horas extras. Agora, a gente tem conhecimento aí que muitos funcionários trabalham e fazem horas extras. Não é nem um, nem dois, né? Muitos deles. Agora, e tem muitos que a gente sabe que recebe e não faz hora extra. Tinha até acordos aí em administrações passadas, de se pagar hora extra para o funcionário e ele devolver parte das suas horas extras, do valor das suas horas extras para o funcionário lá da prefeitura. Saiu esse comentário na cidade, eu já citei isso aqui por diversas vezes. Agora, segundo a gente tem escutado aí de alguns funcionários que procurou, alegando que não vai se pagar mais hora extra, porque o promotor mandou. Primeiro, o promotor não manda, né? Ele apenas faz as suas averiguações naquilo que ele vê que está errado. Aqui na Prefeitura de Jaci, as horas extras, os pagamentos de plantões e outras coisas mais, já é fictício em favor de muitos funcionários. Mesmo que não façam, recebem. Está aí o levantamento que está sendo feito aí por uma comissão acerca dos plantões na área da saúde. Né? Então a gente vê que muitos funcionários, às vezes, por causa do vício que se tem aqui na prefeitura de se pagar hora extra para quem não faz e não merece, aqueles que merecem, que realmente trabalham, podem ser penalizados. Tem sim essa recomendação do Ministério Público, já foi conversado isso, eu pessoalmente ouvi isso da boca de um promotor, para que se acabe com essa questão das horas extras no serviço público. Né? Então, às vezes, a gente vê aí alguns funcionários aí, chega no serviço 7 horas da manhã, sai 7 horas da noite, fazendo hora extra, ao passo que a gente vê aqueles que chegam 9 horas, sai às 2 e recebe hora extra. Teve uma pessoa que me falou que escutou vereador Nelson, vereador Arnaldo, o seu prefeito, indignado na prefeitura há alguns dias, pedindo que se anotasse todos os funcionários que chegam na prefeitura 15 minutos atrasados para passar o nome para ele, que ele ia tomar a providência. Aí eu falei, mas... Aí eu ri, né? Porque, bom, o prefeito não fica na prefeitura, por que os funcionários têm que ficar? Né? O prefeito vai lá meia hora, uma hora. Né? Apesar que o prefeito, para administrar, às vezes não precisa nem de ir na prefeitura, né? Mas ele tem por obrigação de acompanhar o que está acontecendo no município. Agora, falar que ele vai penalizar funcionário que atrasa 15 minutos, Desculpe a ausência do senhor prefeito. Eu queria que ele fosse homem para fazer isso. Para cortar essas horas extras de quem não faz e cortar esse horário das pessoas que chegam atrasadas. Queria que eu cortasse de um funcionário só. E mandasse ir para nós, para a gente... Aí eu falo, não, o prefeito agora tomou pulso. Só de um. Não precisa ser de mais de um, não. É, me parece que a prefeitura de Jaci, acho que foi dia 31 de março, me parece, me falaram aí, me parece que estava com 404 funcionários. Acho que é 404, uma pessoa, eu não lembro bem o número, não, mas me falou isso aí. Não sei se foi final de fevereiro, mas me parece que foi final de março. 404 funcionários. Eu estive conversando ontem com um funcionário antigo aí da prefeitura, já tem bastante tempo de casa. Ele me falou, Marcelo, no tempo do seu pai, do seu Antônio do Luizinho, do Lili, né, da própria FIA e outros mais, onde tinha um funcionário, hoje tem 5, 6. Aí eu falei para ele, funcionário ou gente para receber salário? Ele falou, não, gente para receber salário. Infelizmente é isso. Uma prefeitura, do porte da prefeitura de Jaci, tem 404 funcionários. E muitas de suas obras maiores serem feitas por empresas de fora, por processos licitatórios. O Eduardo Arnaldo falou aí. Na maioria deles que a gente sente aí, errados, processos feitos erroneamente, a gente acha um absurdo. Todo mundo tem direito de trabalhar, mas trabalhar e receber o salário justo. Agora, não trabalhar e receber salário injusto, aí não dá, né? Infelizmente, já falei isso aqui na tribuna diversas vezes, o clientelismo vai pairar nesse município por mais alguns anos, ou por muitos anos ainda. Então, eu fico chateado essa questão aí desses funcionários, se é que vai cortar horas extras daqueles que fazem realmente as horas extras, eles vão ser penalizados. Mas que sejam penalizados somente aqueles que não trabalham. Que o Executivo tome providência para regularizar essa situação, tanto dos plantões como das horas extras, e como ele mesmo disse, façam os funcionários cumprir o horário. Que aqueles que realmente trabalham, cumprem o horário. Os que não trabalham, não cumprem. É só isso.
Vereador, parece que na gestão passada, nós não fomos no promotor, parece que não tinha um TAC, que era 60 horas, não podia passar disso?
É. Não, a hora extra tem um limite constitucional, não tem esse negócio de mais de 60 horas, duas horas por dia, não pode. Mas isso está se tornando um ciclo vicioso, fictício. Por exemplo, um funcionário fez, já tem uns acordos na prefeitura aí, que para não diminuir o salário, o funcionário não quer ficar naquele detalhe, senão eu te pagando para você 20 horas isso, e ele não faz hora extra. Isso é que tem que acabar. O salário é 100, é 100. Eu não vou te pagar 120, não, para você fazer o seu serviço como se fosse hora extra. Isso é que tem que acabar. Isso acontece aí, não é de agora, não. Isso aí é de muito tempo. Então, essa questão dessas horas extras fictícias aí que foram criadas para se aumentar o salário dos aqueles que têm o título de eleitor a meu favor, isso é que tem que acabar.
Só para complementar, você vê isso na questão da saúde, porque as pessoas, além de fazer plantões, ainda recebem horas extras.
É complicado. Vereador Carlos Barbosa.
Olá, presidente.
Vereador Fábio Mesquita.
Boa noite. Peço permissão, senhor presidente, para falar na sentada. Boa noite, senhor presidente, a mesa legislativa. Boa noite a todos os vereadores, sessão jurídica, funcionários da casa. Boa noite a todos os visitantes, aos funcionários da prefeitura. Para a gente é um prazer recebê-los aqui, a todos, os demais presentes. Só para ressaltar a respeito dessas horas que a gente está falando, gente. As horas que realmente tem que ser pagas àqueles que fazem. E dá valor a quem é de direito. E essa instrução, essa recomendação ministerial é mais do que justa. O controle efetivo tem que ter mesmo. Tem que receber aquilo que faz. E se existe caso que recebe e não faz, primeiro a Câmara tem, eu acho, como representante legal do povo, tem que tomar a providência. E a providência cabe aos legisladores. Eu que estou presente, se tiver algum caso que está acontecendo que não recebe, nós temos que tomar a providência, a qual nós estamos aqui representando a lei. Então, e o caso da recomendação ministerial, tenho certeza que será cumprido, que nenhum prefeito é louco à altura de não cumprir recomendação ministerial. Mas jamais prejudicar alguém. E a questão de ter servidor tem que ter no caso, gente. Ouvi agora recentemente a respeito dos plantões dos médicos, ginecologista, cardiologista. A prefeitura está aí exercendo um bom trabalho na saúde, não tem que atrapalhar, não tem que zangar, não. Tem que continuar, tem dentro da lei, dentro da legalidade, que o ginecologista, contei agora há pouco com o secretário, também do coordenador, ele continua, né, coordenador? E isso tem que continuar, gente. O que é ganho para a população tem que continuar. Não podemos retroagir. E também nem fechar os olhos por coisa errada. Isso eu acho que não é o papel da Câmara. E aquele funcionário que é por direito, recebe, não é CLT, a CLT fala a respeito do máximo 2 horas extras ao dia, se cumpre, se faz 2 horas extras tem que pagarem, se faz no final de semana, 2 horas extras tem que pagarem, realmente aqueles que pagam. E cumprimento de horário tem que partir primeiro pelos cargos comissionados também, que de repente pode ser os primeiros que não estão cumprindo com a carga horária. Se os cargos comissionados começarem a cumprir, e compensa o executivo realmente, primeiramente também a Câmara. Se nós ficamos aqui, fechamos os olhos para esse tipo de coisa, o prefeito sempre pediu isso lá. Vamos procurar saber se realmente foi verdade, trabalhar em cima de boatos e assuntos, é complicado. Então nós vamos solicitar documentos, se possível, senhor presidente. Depois, na próxima reunião, fazer um ofício por escrito, solicitando esse tipo de coisa, se teve lá com o prefeito. E se tem funcionário fazendo dessa forma, que seja punido. Está no estatuto do servidor público. Eu acho que o servidor não é louco, absolutamente, de descumprir o seu estatuto. Só isso que eu tenho a falar. Boa noite.
Senhor presidente, uma palavra, vereador. O que eu tenho ouvido há alguns meses atrás, aí, nas ruas, aí, como cidadão, é que parece que tem alguns profissionais que não têm trabalhado, cumprido, assim, que falo, profissional da área de saúde. E alguns desempenhando um trabalho dobrado, trabalhando dobrado e... que eu sei lá que parece que tem profissional que chega lá, tem 100 pessoas para atender e tem gente que atende 10, não sei quantos, a conversa na rua é que atende por muito pouco e ganha do mesmo jeito e outros, alguns trabalhando muito, carregando um andor e outros não estão fazendo nada. Parece, mais ou menos que eu tinha ouvido na rua.
É importante, vereador, porque a gente fala, gente, o fiscal do povo, somente da gente também, que recebemos do povo, a qual custo, no meu ponto de vista, é altíssimo em todos os níveis. O questão dos servidores públicos, até eu me envolvo no meio, o salário é muito bem remunerado, tem que trabalhar mesmo. E outra coisa, e o povo tem que fiscalizar e procurar. A Câmara está aqui para isso, o Executivo também está lá, qualquer cidadão está aí no dentro da Constituição, é permitido, tem que solicitar documentos, questionar mesmo. Isso acontece também não só nós, todos os moradores, e tem que parabenizar os moradores que fizeram isso. E, afinal de contas, eu me coloco no meio e estou aqui também para isso. O que depender da minha pessoa, da minha parte, sentido de fiscalizar, ajudar a olhar e realmente resolver essas questões, tem que ser resolvido.
Permite, vereador. Eu estive verificando os balancetes da prefeitura uns tempos atrás e eu hoje nem estou olhando o balancete, mas também as aberrações que a gente lê nos balancetes. Né? Veja alguma coisa que a gente fica sabendo. Tem um médico aqui, vereador Marco Aurélio, o excelência está chegando agora, aqui na casa, nesse mandato. Teve um médico aqui, acho que nunca vi quem já saiu à noite, estava recebendo adicional noturno.
Obrigado. E como eu falava aqui, justo receber, você trabalhou, você recebeu. Quando você não trabalha e você recebe, isso é roubo.
Lógico.
Isso é roubo. Né? Isso é roubo, então não pode. A gente não pode cruzar os braços para certas coisas.
É isso, né? Exatamente. Eu falei, compete primeiramente a nós, somos legisladores. É. E se constatar esse caso, gente, isso é caso de polícia. Então, o que acontece? Agora, nós não podemos ficar com os olhos fechados. Então, se tem essas informações tudo corretas, cabe realmente a comissão e fazer nosso papel. Eu estou aqui para isso também. E o vereador é justo receber, mas primeiro é justo trabalhar.
Agradeço,
E o problema também é que isso aí está sendo falado, não é de hoje não, desde do primeiro, acho que uns 2 anos e meio que eu estou aqui dentro desse mandato, foi falado desse problema aí de tem pessoa que trabalha e pessoa que não trabalha, né, agora isso. Já não é de hoje, tem 2 anos e meio.
É o que eu vou voltar a ressaltar. Esse tipo de coisa, mas pode acontecer agora. Tem 40 legislação retornando na Câmara, estou à disposição da Câmara, na mesa do presidente, para qualquer análise. Gente, esse tipo de coisa, eu tenho uma gente que trabalha, é o seguinte, em cima de boate, eu não gosto de trabalhar não, mas em cima de documentos, estou junto. Vamos junto, vamos tiver que ser feito, tem que ser feito. E os servidores vão ter o estatuto a ser respeitado, como qualquer legislador tem aqui o regimento a ser respeitado, o prefeito também tem o regimento para respeitar. E essa coisa, afinal de contas, recebemos do povo.
Vereador, exaustão de uma parte ao senhor. A questão referente ao plantão, eu já fiz esse levantamento anteriormente. Além de documentos, né, somente os empenhos, né, que a gente vê aonde as pessoas recebem pelos empenhos, se recebe pelo Fundo Municipal da Saúde ou pelo PSF. O Marcelo falou, citou aí um médico, eu cito outro, que consegue fazer, no mês de 30 dias, fazer 29 plantões. Isso está no empenho, isso é documento, entendeu? E a gente sabe que fazer o plantão corresponde, na realidade, das 19 às 7 da manhã, com uma carga de 36 horas de descanso, né? E eu, dificilmente, uma pessoa que faz 29 plantões, entendeu? Esse mês, para fazer 29 plantões, um mês tem que ter 75 dias. Eu não vejo, ainda não vi no calendário, um mês com 75 dias. Isso vai para o Ministério Público. Estou encaminhando de novo agora, entendeu? É na questão, nós estamos colocando isso, a questão com os documentos comprobatórios. Por isso que eu tomo a canseira aqui de pedir isso aqui, ó. Está aqui. Referente aqui. Eu pedi a questão toda. Peço do mês aqui, os empenhos. E a gente constata isso realmente que está acontecendo. O que está acontecendo na realidade é que os dinheiros da saúde, né, está saindo simplesmente para pagar plantão. Isso que é indevido. Paga às vezes, né, paga os profissionais que corretamente fazem, mas paga outros profissionais que nada fazem, mas recebem.
Então, é o que eu estou acabando de dizer. Então compete realmente o vereador, a Câmara, nós analisamos. E fazer o papel que está sendo feito para nós.
Vereador Nelson Galvino já comunicou que a presidência passa a palavra. A palavra é o vereador Marco Aurélio.
Senhor presidente, colegas vereadores, visitantes, ex-vereador, presidente Joel, servidores. Senhor presidente, eu quero aqui nessa noite, nos anais dessa casa, exaltar a eleição posse do nosso deputado federal e amigo, deputado Domingos Sávio, que foi eleito, eu não pude estar presente, o vereador Lino, que é da bancada do PSDB, essa casa, foi eleito presidente do PSDB, né? Vereador que é um grande entusiasta com o Jaci, que tem um currículo de serviço prestado ao município, né? O projeto de lei na gestão passada, senhor presidente, foi aprovado e hoje, em conversa com os servidores dessa casa, parece que até hoje, por questão de oportunidade, ainda não foi feita a entrega do título cidadão honorário, foi feito a ele, o doutor Alex e o deputado estadual, se não me engano, Lafayette Andrada. Então, senhor presidente, a gente ficou muito feliz. Um dia, quando estava aqui, essa UBS aí foi um recurso, foi usado ali, grande parte dos recursos, foi de auxílio do deputado Domingos Sávio. Inclusive, um dia ele falou que arrumou um dinheiro para fazer um posto de saúde e chegou aqui, ele viu quase um hospital. Então, ele ficou muito feliz e tudo mais. E em outras passagens aqui para o município, às vezes encontrei com ele em Lauras, outras vezes, falei, deputado, essa trajetória sua de querer ajudar muito os municípios, essa alegria, essa educação sua de tratar o próximo com dignidade,
Vossa Excelência ainda vai chegar ao governo de Minas. E, sem dúvida nenhuma, a trajetória do deputado Domingos Sávio tem mostrado isso, que, sem dúvida nenhuma, mais para frente, ele deve chegar ao governo de Minas, como seu, deve ser o próximo candidato, porque a gente tem visto que ele vai começar já a fazer percorrer todo o estado de Minas e vai poder ser candidato, né? Futuramente, então, nós podemos ter um candidato, filho dessa terra, um governador futuramente, quem sabe, né? Um senador, que vai ser filho dessa terra também, honrado com o título cidadão. Ele já foi comunicado, parece, por essa casa, né? Já foi comunicado, né? Outras vezes ele já ficou muito feliz, mas até hoje não teve a oportunidade, mas eu acho que vai ser muito importante, né? Esse título cidadão para ele, que com a presença do PSDB e sua força lá, ele vai poder estar nos ajudando mais ainda em Jaci e em outras coisas que ele já ajudou aqui. Senhor presidente, nesse sentido que eu estou falando aqui, vou apresentar projetos, vou apresentar depois os ofícios para que seja encaminhado. Hoje, senhor presidente, a gente viu lá em Lavras mais uma morte de um jovem, né? Então, conversando agora com o pessoal daqui, o Zé Marcos, e o pessoal de Uberlândia, falando que Uberlândia não pode sair na rua, de tão violento que está, que estava comprando lote aqui, e quer mudar para Lavras, e quer morar aqui em Jaci, vai dar aula na universidade. Então, senhor presidente, no sentido da gente estar levando ao chefe do executivo, porque a instalação de algumas câmaras, já foi chamada a atenção aqui nas outras administração passada, eu não sei, alguns pontos da cidade, sabe? Eu acho que pela arrecadação de Jaci, sabe? Eu acho que não vai ser tão oneroso para o orçamento, se gasta com tantas outras coisas. E essas câmeras, sem dúvida nenhuma, né? Podemos estar chamando aqui a Polícia Militar, estar debatendo aqui conosco, né? Na entrada da cidade, alguns pontos, né? Umas 5, 6 câmeras aí, isso aí vai ser instalado dentro do quartel da polícia, isso aí sem dúvida nenhuma. Porque hoje nós temos que trabalhar, nós estamos aqui, nós temos que trabalhar para quê? Para as famílias, nós temos que trabalhar para a população. Então hoje, segurança é em primeiro lugar, né? Então eu acho que a gente já tem que começar a abrir um leque de discussão e algumas coisas. Porque hoje morreu lá um menino lá em Lavras, né? Todo dia, né? Mataram lá um menino de 28 anos, com 4 tiros, então, sei que Lavras também está muito veloz, muito violento, então vai respingando nas cidades, né? A droga ela vai tomando conta, né? Então, quero apresentar isso aí para a gente abrir um leque de discussão, para que possa estar colocando essas câmeras aí na cidade para, né, para ficar mais fácil até o serviço da Polícia Militar.
Na parte?
Pois não, vereador.
No primeiro ano de mandato nosso, eu pessoalmente já fiz isso, esse pedido, mas o prefeito nem resposta deu.
Então, vamos unir as forças agora, né? Quem sabe a gente agora, né, unindo as bancadas e tudo mais, a gente possa estar apresentando o ofício nesse sentido para que possa ser colocado. Porque quem vai ganhar, não somos nós, vai ganhar todo mundo, que vai ganhar é a população, que vai ganhar é o povo, né? Eu vou apresentar o ofício também, foi feito um serviço na Vila Industrial de rede de esgoto, o pessoal ficou muito satisfeito, só que o serviço de recapeamento de asfalto não foi feito, e o dia que está chovendo está acarretando lá, parece que tinha feito uma solicitação, tinha falado com o vereador Lino, né, Zé? Então eu vou apresentar também o projeto que possa estar lá, coisa pequena, né, para fazer esse recapeamento para que durante as chuvas, né? Isso possa estar lá. Eu quero aqui hoje agradecer a presença dessa placa. A gente teve a honra de participar da gestão passada. Também cumprimentar aqui o ex-presidente, que foi um presidente dinâmico, que sempre aberto ao diálogo e que muito, Vossa Excelência, passou muito bem por essa casa e quem dera, oxalá que um dia possa voltar aqui e prestar serviço, Vossa Excelência, que tanto gosta de Jaci. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado a todos.
Vereador Márcio Borges.
Boa noite, presidente, Rodrigo. Estendo cumprimento aos demais colegas vereadores, servidores aqui da casa, assessor jurídico Zé Eres, a todos que nos honram aqui com a sua presença. Boa noite. Presidente, eu quero começar minha fala de hoje citando aquilo que o vereador Arnaldo aqui comentou comigo com relação àquela creche. Vereador, eu penso assim, que a gente pode pensar em duas vertentes. Dois pontos. Se a creche estivesse pronta, quantas crianças já poderiam ter sido atendidas para aquela creche? Né? Mas, infelizmente, a gente percebe que obras públicas, tanto no nível federal, estadual e municipal, ela é bem diferente, ela é conduzida de forma diferente como quando a gente faz uma obra privada, de uma obra particular, ou seja, né, daquela, uma obra privada que tem dono ali, que fica mais excessivamente, né, na obra para finalizar a obra. E a obra pública, às vezes, ela toma um rumo que não é bom nem para o município, nem para a gestão, nem para ninguém. E a gente fica aqui pensando uma obra que iniciou em 2010, que estamos aí já em meados de 2015, que espero que seja finalizada essa obra para atender a população de Jaci, as nossas crianças. E o segundo passo é com relação à execução dela. Se foi gasto dinheiro indevido, com a forma que foi indevido, isso cabe ao trabalho de nós, do Legislativo, analisar toda a documentação e encaminhar aos órgãos competentes. É o que Vossa Excelência já fez, e está na minha mesa ali também alguns processos também já sendo analisados, inclusive a segunda etapa, né, do processo licitatório, que é o processo licitatório número 35/2014, onde, que tem o intuito da finalização da creche do Jardim Planalto, que está sendo analisado. Já pedi novamente alguns complementos, algumas informações complementares, e estou aguardando o retorno para a gente tentar concluir o análise. E com isso a gente levar aos órgãos competentes aquilo que for necessário.
A parte referente é porque o prazo de execução da segunda fase já foi também
já foi.
Já foi, entendeu?
Da mesma forma que já foi.
A partir do momento, porque na realidade ali é feito, é medição, né?
Uhum.
E a prefeitura recebe pela medição. Né? Se na realidade não houver a fiscalização da Caixa Econômica, que realmente é feita pela Caixa Econômica, né, provavelmente ele já recebeu esse dinheiro. Né? Porque esse dinheiro está depositado. O dinheiro do governo federal é depositado numa conta aberta, né? Ou Banco do Brasil ou Caixa Econômica. Acredito eu que na realidade o dinheiro está aí à disposição. Né? Mas não sei se o dinheiro realmente foi gasto lá. Essa é a grande dúvida. Então, eu gostaria que o senhor, na realidade, pudesse ampliar, já que, no primeira fase, o Ministério Público acatou. Garanto ao senhor que, se encaminhar para o Ministério Público, ele vai acatar também.
Vamos. Segundo ponto, senhor presidente, com relação à iluminação pública, de conhecimento Vossa Excelência, que o município tem um contrato firmado com uma empresa para prestar tal serviço, que é a iluminação pública, a partir de janeiro desse ano, visto que a CEMIG deixou de fazer alguns serviços, né, dos municípios, inclusive Jaci firmou um convênio aí, tem uma empresa que tem um contrato com o município. E o que me estranhou, senhor presidente, eu entrei em contato com a empresa solicitando a instalação, a manutenção de umas lâmpadas, de uma determinada rua. Só que essa rua não tem morador. Né? Aí eles pediram o seguinte: não, só você vai lá e marca no poste, né? Identifica o poste lá, né? Para que depois a gente possa ir lá. Aí eu falei assim: ah, mas será que tem que fazer esse serviço? Por que eles não fazem uma ronda aqui no município? Né? Ele faz todo o levantamento de todos os postes assim, que estão com lâmpada queimada, danificada, e faz esse tipo de serviço. Né? Então, é uma recomendação que eu peço a Vossa Excelência encaminhar novamente a essa empresa, né, que venha e faça uma ronda aqui no município, ou o executivo determine algum funcionário para fazer esse trabalho, esse levantamento, esse mapeamento, e encaminhe para a empresa. Né, já que ela firmou o convênio, o contrato com o município, ela tem que prestar esse serviço. Não é para a gente Imagina, passar num poste aqui e marca isso aqui, ó, vou marcar isso aqui. Acho que fica inviável, né, a realização desse trabalho. E há necessidade realmente de fazer a manutenção, que tem muitos postes aqui com lâmpada queimada. Só outro ponto também, senhor presidente, é com relação à praça da igreja lá no bairro da Serra. Eu já fiz essa solicitação, né? Eu, como participo das missas lá no final de semana, tem outros colegas vereadores também que participam, está aqui o Zé Marcelo que participa lá. Assim, eu fico triste na hora que eu saio na porta da igreja e não vejo. Tem uma lâmpada só sendo que acende agora lá. Só tem uma. Não tem mais nenhuma. Sabe? Já foi pedido para esse vereador fazer a manutenção da praça lá, da iluminação pública, né? Porque é um espaço público onde passa várias pessoas e você deparar com aquela situação. Ponto também que já foi daquele parquinho, que já foi citado por mim também em indicações anteriores, que essa semana passada agora teve uma criança que se machucou lá no parquinho, né, porque caiu lá do parquinho, porque não tem manutenção. Vou pedir aqui, reforçar o pedido, que faça manutenção tanto da praça municipal, da iluminação pública, como também manutenção daquele parquinho. Tire aquele parquinho, isola aquele parquinho, porque pode amanhã acontecer um acidente grave lá. Eu acho que vai ser responsável o município, vai ser responsável por tal... Perdão.
Permite, vereador. Na verdade, a criança não caiu. O pau lá quebrou, né? Tava podre. Inclusive, a gente tinha pedido manutenção. O cara falou que ia fazer uma academia ar livre. E tá só no aguardo.
Vamos aguardar. E a gente, eu fico satisfeito quando alguma indicação da gente é atendida. Hoje eu passei lá na rua Esterlino Luiz da Paixão e percebi lá que fez uma operação tapa-buraco numa rua lá, né, que tinha um buraco, foi também indicação minha para esse vereador aqui, de alguns meses atrás, e hoje eu passei lá e fez a manutenção na determinada rua. Ou seja, a gente fica satisfeito quando atende, por quê? Não está atendendo o vereador, mas se está atendendo a população que passa ali, que transita ali naquela localização. Eu acho que o prefeito tem que dar atenção, sim, para as indicações nossas, né, porque a intenção nossa não é prejudicar ninguém, ao contrário, é ajudar, né? Quero fazer um pequeno comentário aqui também com relação às horas extras, né, que eu pedi informação a respeito desse assunto, um assunto já discutido algumas vezes aqui, comentado, né, nessa casa, e ver se realmente foi uma medida tomada pela promotoria do município, pedindo que determine o não pagamento das horas extras. Mas o que chamou mais atenção é o seguinte: e as pessoas que necessitam realmente de fazer essas horas extras? Né? Porque o que pela informação que chegou para mim, é que determinou o corte das horas extras, ou seja, de todas as horas extras, desde que a pessoa consiga comprovar que ela precisa fazer as horas extras. Aí chegou outra pessoa e falou assim: não, vai parar todas as horas extras. Essa é a informação que eu gostaria de pedir através do meu requerimento. Como que vai ser determinado? Agora, se o município precisa de tomar uma postura de enxugamento, né, de gastos públicos, eu acho que o prefeito tem o direito de fazer isso e que ele seja corajoso e chegue e fale assim: não, vamos tomar tal medida por isso, não usar a promotoria para fazer tal ajuste, como a gente vê outro município aí que está tomando decisões, porque sabe que os cofres públicos tá sendo obrigado a encolher um pouco, né, os gastos, né, por causa da devida momento que a gente passa. Então, acho que o prefeito do nosso município aqui também tem que rever essa situação e esclarecer para a gente qual que é a medida que está sendo tomada na realidade. Vou fazer um pequeno comentário também aqui do vereador Marco Aurélio, com relação à segurança pública, vereador. Eu também já comentei várias vezes aqui que segurança pública não é restrita simplesmente do município, né? Eu acho que ela é um trabalho que tem que ser municipal e intermunicipal, né?
Vereador, perdão? Não adianta, por exemplo, a gente fazer só crítica não adianta. A gente tem que trazer isso para dentro da casa, dentro da Câmara, traz os segmentos, porque as pessoas, é o seguinte... Todo mundo quer segurança. Uhum. Mas na hora que você fala, vamos fazer uma reunião lá, vamos discutir, vamos trazer o pessoal, ninguém vem. Né?
A sugestão de Vossa Excelência também eu concordo.
Senão a gente fica carregando. Aí, quem que é responsabilidade? Ah, acontece alguma coisa na cidade. Ai, ó, meus vereadores não fazem nada, ninguém faz nada. Né?
Segurança pública, a gente fala que a gente vai só tomar medida quando bater na porta da casa da gente.
Exato.
Mesmo com droga ou com outras dificuldades que a gente encontra do município. Não só no município de Jaci, mas nos outros municípios. Acho que a gente podemos fazer o seguinte, fazer uma audiência pública,
tratar
de segurança pública, e chamar os órgãos competentes, tanto a parte municipal, as polícias, tanto polícia civil, militar, para estar vindo aqui, e também a comunidade, para a gente discutir propostas, onde a gente vai ver da seguinte forma, qual que seria a competência do município, né, da população e das polícias. Fechar uma proposta e apresentar
para toda a comunidade. Ótima ideia.
Então, eu sugiro também da gente fazer isso, solicitar ao nosso presidente aqui, que nós façamos uma audiência pública para tratar único e exclusivamente com segurança pública.
Beleza, vereador.
Pois não.
Aproveitar a construção do quartel lá que está em fase de termo, que tem mais que terminar também já passando da hora, né?
Uhum.
Terminar lá e aproveitar também o ensejo, que seria bom na minha reunião.
Senhor presidente, se me permitir, eu como presidente da comissão de Finanças, queria só fazer um pequeno comentário com relação a esse projeto de resolução número 6, 2015, que está aqui na casa, para ser apreciado aqui para todos nós, os colegas, para os nossos vereadores, que diz respeito à reabertura do processo de votação da prestação de conta do exercício 2006. É deixar bem claro para os vereadores, né, que o parecer da comissão não mudou nenhum ponto naquilo que foi apresentado anteriormente. Né? O requerimento, a solicitação da então ex-prefeito Maria Horaci é com relação à votação, né, o que foi acatado por essa casa. Né, o processo de votação, o nosso parecer mantém o mesmo que foi apresentado na comissão anteriormente. Né? Então, por isso que a gente já como não teve alteração no nosso parecer, a gente apresentou já nesse processo de resolução e que está aqui aberto para discussão e análise dos demais vereadores.
Vereador,
pois não?
Sobre a segurança, igual foi falado, aqui já foi falado também várias vezes, né? Igual a gente chegou a conversar com o policial e falou, Lino, primeiramente tem que dar segurança para a polícia. Como aqui, tem esse quartinho pequenininho aqui, não dá o máximo nem para 2, 3 policial.
Uhum.
Agora, com esse quartel sendo feito, agora sim, tem um lugar ideal para a polícia trazer mais efetivo.
Então, vereador, o interessante da audiência pública é o quê? Que a gente determine as etapas, as metas e etapas. Porque senão o que acontece? Ó, aquele quartel vai ser inaugurado quando? Pode ser inaugurado agora durante 2015, pode ser inaugurado em 2016, pode ser inaugurado em 2017, ou seja, faz uma audiência pública e a gente vai determinar qual é a função do município. Finalizar a obra daquele quartel e instalar as câmaras nos pontos públicos aqui do município. Pronto. Então o município fala só, assim, você tem um ano para você fazer esse tipo de coisa. E fica assim determinado. Eu acho que o que procede é isso. Faz audiência pública, a gente fecha uma ata aqui com as propostas e apresenta, tanto para os órgãos competentes, também para a população.
Vereador, eu só quero afirmar o seguinte, a audiência pública já foram feitas, várias audiências públicas, em bairros aqui, né, para votação da LDO.
Ok.
Entendeu? E nenhuma audiência pública, o que foi requisitado, de alguma forma foi cumprido. Então, sobre a questão da segurança, toda audiência pública que eu participei tocou nesse assunto.
Foi citado.
Mas em nenhum momento já foi feita audiência pública, tá? Mas não foi cumprido. O que nós temos que discutir aqui é a questão da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Quando tá, o dinheiro está tá lá orçado para aquilo, tem que ser cumprido aquilo. No nosso caso aqui não acontece. Então o que nós temos que fazer é o seguinte, fazer cumprir o que está no orçamento. Na lei de diretrizes orçamentárias. Eu acho que é isso que nós temos que fazer.
O que mais precisa discutir é metas. Né? Orçamentário já é outra coisa. O que nós temos que discutir é metas. Quer dizer, a Câmara ela tem poder. A Câmara tem muito poder. Né? Quando a Câmara toma decisões conjuntas, entendeu? As eleições já se passaram. Nós temos que pensar agora no município.
Uhum.
Nós temos que pensar no povo. Então, ações conjuntas, elas funcionam. E sem dúvida nenhuma, no passado, nos últimos anos, na última pleito, muitos nós nos unimos aqui e, sem dúvida nenhuma, muita coisa funcionou.
Principalmente quando a gente é pontual. Vai num determinado assunto.
Exato.
Ver todas as possibilidades dentro de um determinado assunto. Eu acho que a gente poderia levantar essa bandeira, né, iniciar esse tipo de trabalho.
Com não, quando você traz os diversos segmentos, você traz a Polícia Militar, você traz, né, o Judiciário, você traz promotor, você traz uma gente, então as coisas fica muito afunilado. É. Então, acaba que as coisas têm que tomar uma medida, pelo menos, para dar uma satisfação para a sociedade, para a imprensa, não é mesmo?
Boa noite a todos.
Seu presidente, me permite aí, pela ordem?
Foi não.
Estou conversando a respeito de segurança pública. Hoje, não sei se vocês acompanharam, os jornais, São Paulo, a criminalidade aumentou muito e o efetivo policial diminuiu. Acho que em torno de 1.400 policiais diminuiu no estado de São Paulo. Tivemos uma reunião na prefeitura, me parece que foi ano passado, com o pessoal da Polícia Militar, Polícia Civil, a respeito, eles pedindo que o município desse uma estrutura física para que pudesse melhorar o policiamento do município. E tem um compromisso da Polícia Militar, depois da construção dessa estrutura física, a gente fala quartel, mas não é totalmente um quartel, né? Um espaço melhor para eles, de transformar o destacamento em pelotão. Vamos ver se a Polícia Militar vai cumprir isso após aí a inauguração desse espaço, transformar em pelotão. Aí sim pode melhorar a segurança no município.
Foi aberta uma pequena discussão aqui com relação à segurança pública. Se algum demais vereador quiser se manifestar.
Senhor presidente, eu só acho que esses temas é muito importante, sabe? Estou vendo Vossa Excelência abrindo para discussão de ideias, trocar ideias, isso é muito importante, sabe? A gente não pode ficar muito preso em 10 minutos, não, certas coisas, nós estamos aqui é para isso, nós estamos aqui para discutir, né? Independente de siglas partidárias, nós temos que estar aqui para convergir com o bem público. E eu quero te parabenizar a mesa, abrir aí para discussão, isso é importante, outros temas, né? Que outros vereadores sucedem, para a gente discutir, e cada um dando slides, quantas ideias boas, né? Está vendo a UFLA lá, escrevendo a UFLA mais, você pode ser de fora, você leva a ideia e concorre a prêmios, pode ser até fachada, mas está abrindo. Né?
Passando para a segunda etapa aí, coloco em votação aí as proposições escritas, se os vereadores estiverem de acordo, permaneçam sentados, o contrato fica de pé. Aprovadas as proposições escritas. Com relação aos projetos, o projeto de lei ordinária, número 34 de 2014, que revoga a lei 1117 de 2012, dia 10 de julho de 2012, que modifica a destinação de parte da via pública e da outras providências, que é aquela cancela da rua Amadeu Pinheiro, ele entra para a sua primeira votação. Né? Se o vereador estiver de acordo, permaneça sentado, os contrários fiquem de pé. Aprovado, projeto, 3 votos contrários, 5 votos favoráveis. O projeto de lei complementar, projeto número 11 de 2015, estabelece gratificação aos profissionais de saúde e atenção básica e da outras providências, é o projeto PEMAC, ele vai para a sua segunda votação e redação final. Se os vereadores estiverem de acordo, permaneçam sentados, contrário, fiquem de pé e se manifestem. Aprovado o projeto. O projeto número 12, também de lei complementar, que altera e denomina a denominação e requisito mínimo para ocupação que extingue o cargo de providência efetiva e altera a redação no inciso 4º do artigo 4º da lei complementar 1124 de 2012, e altera a lei complementar 1183 de 2013 da outras providências. Tem o pedido de urgência do vereador Lino, né? Coloco o pedido de urgência em votação. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam sentados, contrário, fiquem de pé. Aprovado o pedido de urgência do vereador Lino. Então coloco o projeto em votação. Comunique aí os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam sentados e os contrários fiquem de pé. Aprovado o projeto com 6 votos favoráveis e 2 contrários. Com relação ao projeto de resolução, é o projeto 6 de 2015, que aprova com ressalva as contas do município de Jaci do exercício de 2006, da responsabilidade da ex-prefeita Maria Horácia de Oliveira. Esse projeto aí, como já disse o presidente da Comissão de Finanças, o projeto é o mesmo e o que está em pauta é a votação, né? Pedido de abertura aí da ex-prefeita. Então, em relação a esse projeto aí, de prestação de contas 2006 da ex-prefeita FIA, o projeto tem o mesmo teor, né? Foi o primeiro projeto que passou em votação nessa casa, com base no requerimento aí da ex-prefeita e do parecer do assessor jurídico dessa casa aí, o projeto foi votado em desconformidade com o regimento interno da época, né? Que o projeto foi votado em votação secreta e teria que ser em votação aberta, né? Que não previa votação secreta da matéria. Então, considerando que o requerimento da ex-prefeita foi aprovado pelos senhores vereadores na semana passada, em unanimidade aqui, eu pergunto aos senhores vereadores aí que queiram se manifestar, né, acerca do projeto. Se todos estiverem de acordo, a gente vai colocar o projeto em votação hoje.
A questão é a seguinte, vamos cumprir, não atropelar o regimento interno da casa. Entendeu? Vamos cumprir exatamente os prazos. Tá certo?
Então, isso já foi verificado, senhor vereador. Aqui não tem ninguém atropelando o regimento da casa. Isso já foi verificado, foi assessorado pelo departamento jurídico. A gente tem um prazo de 40 dias para o projeto, mas o que está em discussão não é o projeto. O projeto já foi respeitado os 40 dias de prazo.
A questão da...
O que está em votação, senhor vereador, o que está em pauta, entendeu? É a votação. O projeto, conforme o artigo 195...
O trâmite já está...
Os trâmites legais, conforme o artigo 195, ele já foi respeitado. Então, o que está em pauta não é o projeto em si. É a votação do projeto. Então, esse artigo já foi respeitado, sim. Eu queria, se me permite, se o departamento jurídico pudesse, né, nos dar o parecer dele aqui...
Só citar, senhor presidente, pela ordem, só que a comissão já deu um novo parecer, né?
A comissão já
foi
deu
o
Márcio,
presidente...
Isso, exatamente. Exatamente. Então, não tem atropelando o regimento interno. É só a votação que tem abertura. Esse artigo 195...
Ainda estão votando a ressalva.
Já, não... com ressalva, do mesmo jeito. O projeto copiou e colou. É o mesmo projeto, é a mesma coisa. Só a votação que foi fechada, né, que foi secreta e não poderia ser secreto, está sendo agora, será em aberto. Só isso, é só a votação.
Tá certo, mas isso aí, esse processo referente à votação aberta ou fechada, isso tem um prazo.
Não. Esse daí, se Vossa Excelência me pedir, ou o que seja, senhora. Exatamente.
Se manifestar,
exatamente. Então, Vossa Excelência pode pedir vista do projeto, isso não tem problema. Mas os trâmites do projeto foi respeitado perfeitamente. Então, por isso que eu estou abrindo discussão. Se os vereadores tiverem, o projeto é o mesmo, tá? Com as mesmas ressalvas, como disse o presidente da comissão, vereador Márcio, o projeto é o mesmo, é a mesma coisa. Só a votação que foi secreta e agora seria aberta. Só isso. E o que está em discussão é a votação do projeto. Então, foi respeitado. Agora, se Vossa Excelência tem todo o direito, né, de pedir, por isso que eu estou colocando o projeto em discussão.
Senhor presidente, é uma votação ou duas?
É uma votação.
Eu peço vista, então, senhor presidente.
Está de vista? Então, o projeto enquanto se vista com o vereador Nelson Galvino. Os trabalhos serão interrompidos aí para a lavratura da água.